Bom, pessoal, e agora a gente começa o conteúdo da aula de hoje. Finalmente vamos começar a programar de verdade, vamos começar a entender como é que as coisas funcionam. Sim, e para isso a gente vai usar um negócio muito legal chamado ScriptVox. Mas quem é o ScriptVox? ScriptVox é um interpretador de comandos do sistema DOSVox e uma linguagem de programação, uma linguagem de scripts, né? Do sistema DOSVox, que é suportada por esse interpretador. ScriptVox ele surgiu em meados de 2000, quando o professor Antônio teve a ideia de criar um interpretador simples de comandos para que se pudesse automatizar tarefas no computador. A proposta inicial do ScriptVox era que as pessoas pudessem, por exemplo, escrever alguma coisa numa janela, ler o título de uma janela, no computador, alternar entre janelas, assim, mexer com aplicações Windows de forma automática, é como se fosse assim robozinhos que você pudesse criar para digitar coisa para você em algum campo, né? Para posicionar automaticamente ali, colar algum texto, alguma coisa assim, como se fosse um robozinho fazendo por você através do DOSVox numa aplicação Windows. Acontece que a coisa deu tão certo que a imaginação das pessoas, dos usuários, dos programadores, dos pretensos desenvolvedores de ScriptVox, começou a voar muito alto e o pessoal começou a fazer joguinho, começou a fazer programa, começou a fazer negócio, coisas complicadas com o ScriptVox, até que ele teve que ir evoluindo, evoluindo e virou uma linguagem de programação. A gente vai aprender bastante coisa de ScriptVox, porque ele faz parte do DOSVox, e a gente aprendendo bem o ScriptVox, a gente vai conseguir gerar muita aplicação mesmo em ScriptVox para o DOSVox, né? Acaba sendo mais rápido, acaba sendo mais prático. Mas assim, a gente não tem um objetivo que você aprenda só o ScriptVox. A gente tem o objetivo que você aprenda o ScriptVox de uma forma que você consiga depois pular para uma outra linguagem, para um outro paradigma, né? Para um outro esquema, sem ter tanto trabalho, sem achar tudo estranho. Então, assim, aproveite bem os conceitos, aproveite bem a forma de se fazer as coisas, porque é igual para todo mundo. Muda uma coisinha ou outra, muda uma sintaxe, muda o nome da linguagem, mas a forma de você pensar é praticamente a mesma, certo? Quando a gente fala em programação, uma das coisas que a gente já pensa logo, já deve ter ouvido falar, é na questão do algoritmo. O que é o algoritmo? Como é que eu penso num programa? Como é que eu penso num algoritmo? Essas coisas ficam na cabeça da gente, né? Eu acho que eu posso pensar num algoritmo como uma sequência de passos que eu preciso executar para chegar a um determinado resultado. Ah, bom. Então, a gente pode dizer que a gente meio que vive num algoritmo, né? A nossa vida, as tarefas que a gente faz. Por exemplo, quando eu quero chegar ao trabalho de manhã, o que que eu preciso fazer? Qual a sequência de passos? Qual seria o algoritmo? Levantar da cama, tomar banho, me arrumar, tomar café, escovar os dentes, abrir a porta para sair para a rua, pegar o metrô, descer na estação Carioca, sair do metrô e ir caminhando em direção ao prédio onde trabalha, pegar o elevador, entrar no, na empresa, bater o ponto, sentar e começar a trabalhar. Isso não foi uma sequência de passos, isso é um algoritmo. E esse tipo de programação que a gente vai ver aqui, a gente fala assim que é um tipo de programação meio burra, assim, por exemplo, eu não posso tirar isso da ordem, senão meu algoritmo vai dar errado. Por exemplo, eu não posso levantar da cama e colocar o meu dedo no ponto do trabalho. Por que que eu não posso? Porque eu ainda não estou no trabalho, eu não tomei banho, eu não tomei café, não escovei o dente, eu não troquei de roupa. Como é que eu vou levantar da cama e o próximo passo vai ser eu bater o ponto lá na recepção? Então nunca vai dar certo. Então eu tenho que seguir a sequência. Eu levantei da cama, eu tenho que sair do quarto e eu tenho que ir para o banheiro tomar banho. né? Pega a toalha e tal, se ajeita, vai pro banheiro tomar banho. Da mesma forma que eu não posso levantar da cama e já escovar o dente, porque eu ainda não fui pro banheiro. Eu não posso levantar da cama e saltar na Estação Carioca. Da mesma forma que eu não posso levantar da cama, ir no banheiro, tomar banho, tomar café, escovar o dente, sair de casa, pegar o metrô e bater o ponto. Eu ainda nem cheguei. Como é que eu entro no metrô e já bato o ponto? Para eu bater o ponto, eu tenho que antes ter entrado na empresa. Para eu ter entrado na empresa, eu tenho que ter pego o elevador. Para eu ter pego o elevador, eu tenho que ter feito a caminhada da estação do metrô até o prédio. Para eu estar na estação do metrô, eu tenho que ter pego o metrô na minha estação para essa estação. E para eu ter chegado na minha estação inicial, eu tenho que ter saído de casa e vindo e ido caminhando até a estação. Para eu ter saído de casa e vindo caminhando até a estação, eu tive que ter, antes de sair de casa, escovado meus dentes. Para eu ter escovado meus dentes, eu tenho que ter antes tomado meu café. Para eu ter tomado meu café, eu tinha que ter tomado um banho. E para eu ter tomado banho, eu tinha que ter primeiro saído do quarto e levantado da cama. A gente fez a sequência de trás para frente do algoritmo e a gente viu que uma coisa depende da outra. Então não tem como eu tirar coisa de ordem. No final das contas, a linguagem ScriptVox, Pascal, blá blá blá, é só um meio, porque o que vai mandar é a lógica. Correto? Então eu entendi a lógica. Então eu entendi que eu tenho que ter uma sequência de passos predefinidos para eu poder chegar num resultado. Primeiro eu tenho que saber o que que eu quero. O que que eu quero? Ir para o trabalho. Ok, beleza. Que horas de manhã? Tá. Beleza, então eu quero ir para o trabalho de manhã. Isso eu ainda não escrevi código, eu estou projetando. Estou projetando o que que eu vou fazer. Estou criando o projeto. Qual é o projeto? Ir para o trabalho. Tá. Então, o que que eu tenho que fazer para ir para o trabalho? Bom, eu tenho que acordar, levantar da cama, isso, tudo que a gente passou. No final, eu vou ter o meu objetivo realizado. Ou, passando aqui para o programa, eu vou ter o resultado com sucesso do meu programa. Se eu tiver um erro nesses passos, eu vou obter algum tipo de erro. Ou eu não vou conseguir, eu vou tentar fazer uma coisa impossível. Isso é o básico do básico do algoritmo. Com o tempo, vocês vão vendo que vai ter variações aí. A gente vai falar de condicional, que aí o algoritmo pode mudar. No caso, se acontecer isso, faça dessa forma. Se acontecer assim, então não, faça de outra forma. Por exemplo, eu vou para o trabalho. Se tiver chovendo demais, eu ligo e aviso que não posso ir, porque a rua está muito alagada, eu não consigo sair de casa, estou com o transporte aqui prejudicado. Ou eu posso avisar que eu vou chegar tarde. Se não, segue o mesmo algoritmo direto, o mesmo que a gente descreveu antes. Se é sábado, eu não vou para o trabalho. Se é sábado ou domingo, não vou trabalhar. Se não é sábado nem domingo, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, então o algoritmo é executado. E muitas outras coisas que a gente vai vendo de variação do algoritmo, a gente vai aprendendo durante o curso, né? Mas a forma básica é essa que a gente descreveu aí inicialmente. Ok? Vocês vão receber aí, essa semana, um texto. Sobre esse assunto, né? Já introduzindo o ensino do ScriptVox, é importante que vocês leiam esse texto, tá? Vai ajudar bastante. E a gravação é mais do que, não é nada mais do que um apoio a esse texto, ok? Então, a lógica é essa que a gente explicou. E a linguagem é o meio que a gente usa para poder conversar, a gente e a máquina, né? E aí, a linguagem pode ser ScriptVox, pode ser Pascal, pode ser PHP, pode ser C, pode ser Python, pode ser qualquer uma. E a lógica, no final das contas, é a mesma. Você tem que saber o que que você quer, planejar os passos que você tem que dar para chegar onde você quer. Escrever na linguagem adequada. E tá lá o seu programa. Claro que a gente simplificou a coisa, né? Dependendo do projeto, pode ser um projeto muito extenso ou muito complexo, que talvez exija uma equipe trabalhando, mas a lógica é essa. No nosso caso, a linguagem aqui é ScriptVox, né? A gente tem uns conceitos, por exemplo, o ScriptVox, ele é uma linguagem de um nível alto. Existe linguagem de baixo nível e existe linguagem de alto nível. A gente pode considerar que o ScriptVox é de alto nível. A gente pode considerar que o Pascal é um alto nível. Python, nível mais alto ainda. O que é alto nível? Baixo nível é uma linguagem ruim, alto nível é uma linguagem muito boa? Não, não é bem isso. A linguagem de baixo nível é a linguagem que trabalha mais próximo do hardware possível. Assembly. Assembly é uma linguagem de baixíssimo nível, porque é a linguagem do próprio processador. Então, cada processador tem o seu assembly. Que a gente, às vezes, tem a chamar de assembler. Mas assembler é o montador. A linguagem é assembly. Então, assembly é um exemplo de uma linguagem de baixíssimo nível. Que você trabalha diretamente com instruções do processador. Você não tem nada na frente. E a linguagem de mais alto nível é a linguagem que abstrai para você, faz com que você não se preocupe com esses detalhezinhos todos de ter que dar instrução para o processador. Não. Isso está sendo feito lá de forma interna, você nem sabe, nem precisa saber. Por exemplo, você dá um comando escreve, um monte de coisa está... Comando escreve é um comando do ScriptVox, né, que a gente vai ver hoje. Um monte de coisa está acontecendo quando você dá esse comando escreve. Lá dentro está sendo, né, tá sendo feito um monte de coisas lá no processador, lá no baixo nível, que a gente não tem necessidade de ter conhecimento. Se a gente trabalha com assembly, essas coisas que estão sendo feitas não vão ser feitas não, a gente tem que mandar fazer. Então por isso que é uma linguagem de baixo nível, que a gente está num nível mais baixo, num nível mais próximo. Tá, mas quando que a gente usa isso? Hoje em dia é pouquíssimo usado, tá, assembly, mas se você for programar, por exemplo, coisas de muito alto desempenho, drivers específicos para algum tipo de hardware, você pode usar assembly, ou pode usar C, e C ele funciona tanto em alto nível quanto em baixo nível, tá? Se usa mais até C do que assembly quando você vai falar em desempenho hoje em dia. Porque o assembly você fica preso numa arquitetura só de processador. Você muda o processador, você muda, pode mudar a instrução. E também a gente fala no texto, né, que existe a linguagem interpretada e a linguagem compilada. Qual a diferença? A linguagem é o que se fala aí. A linguagem interpretada é como se fosse o ScriptVox, é o Python, é o PHP. É o quê? Você tem um interpretador. O interpretador nada mais é do que um aplicativo, do que um programa que entende aquela linguagem. O interpretador pega aquele código-fonte, lê e executa. A linguagem compilada, depois que você escreve o código-fonte, você tem que submeter a ela ao compilador. É a mesma coisa, por exemplo, no Delphi, no Pascal. A gente vai lá, vai escrever o nosso programa. Acabou de escrever? A gente vai chamar o compilador do Pascal, o Delphi, como queira. Submetendo esse arquivo fonte, esse código fonte, à compilação. E aí vai ser gerado o executável, ou seja, vai ser gerado o arquivo que contém o código de máquina mesmo, que contém as instruções em binário para ser executadas pelo processador. A vantagem é que esse tipo de linguagem tem um desempenho maior do que a linguagem interpretada. Porque a linguagem interpretada ele ainda tem que pegar a linha, né, ler a linha, transformar isso em código executável e executar. No executável não, o código executável já está todo lá dentro desse arquivo executável. Então ele só pega, manda para lá e executa. Mas a linguagem interpretada, ela tem a vantagem de ser mais rápida em questão de produtividade, por exemplo. E hoje em dia, com a evolução dos processadores, as linguagens, mesmo as interpretadas, estão ficando extremamente rapidinhas. Então, hoje em dia até se usa muito pouco linguagem compilada, a não ser que você realmente queira algo de, sim, de muito desempenho e que seja muito necessário que a coisa seja compilada, né? Ou se você quer esconder o código-fonte, seja por questões comerciais, seja lá por que for. Porque a partir do momento que você compila, você não precisa distribuir o código-fonte, porque o programa ele vai ficar preso ali dentro daquele arquivo executável, né? E aí você distribui, pode distribuir só o executável que foi gerado, geralmente aqui no Windows, por exemplo, .exe. Então, gente, é isso. Vamos terminando por aqui a nossa explicação de hoje. Estudem esse texto, pratiquem os exercícios que vão ser dados, ok? E qualquer dúvida, pergunte no grupo, pergunte no WhatsApp, né, no e-mail, me manda e-mail, ok? Agora nós estamos realmente entrando no mundo da programação para a DOSVOX. Então, tem aí o textinho para estudar, né? Não é tanta coisa assim, mas é um negócio bem inicial para que vocês possam se acostumando. E à medida em que a gente for se acostumando, a gente vai avançando. Ok? Um grande abraço a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.